Pessoal, então vamos lá. Eu falei para vocês que eu revi tudo. Para essa segunda parte, eu tinha pensado uma coisa, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu vou ler para vocês uma poesia e a gente vai conversar sobre essa poesia, tá? Vou mostrar para vocês o movimento da empatia, tal como está descrita nessa poesia. Essa poesia se chama A Redenção Busca a Tua Forma para entrar na inquietude de cada homem. Esse é o título da poesia. Uma poesia que foi escrita por um poeta chamado Karol Wojtyła, que todo mundo conhece como São João Paulo II. Tem algum? Ah, vem comigo. Ah, grande Claudemir, olha só. Uhul! Só para contextualizar vocês, essa poesia ela descreve um evento que é um evento que todo mundo conhece, né? Como sendo o evento, um evento que não se encontra explicitado, né, profundamente no texto bíblico, que é a história da Verônica. Todo mundo mais ou menos tem ideia do que é a Verônica. Quando Jesus estava lá indo para o Calvário, carregando a cruz, aparece essa mulher, a Verônica, que no meio do trabalho dela larga tudo, né, e com um pano, carregando um pano simples nas mãos, limpa o rosto de Cristo. Verônica, inclusive, a leitura. Peço desculpas, porque como vai ser uma tradução meio que, né, rápida, então não vai ficar bonito, como foi concebido para ser. Então vamos lá. A primeira parte da poesia, que se chama Verônica, começa da seguinte forma. Olhem isto aqui, que descrição. É a Verônica refletindo, ela está pensando. Dentro de mim, sem os conteúdos cotidianos sempre se transformam. Dentro de mim, os conteúdos cotidianos sempre se transformam. Sempre buscam a foz. onde termina o rio. Tal como um rio que corre no profundo da terra por causa do seu próprio peso. Olha o que ela está dizendo. Por que que dentro de mim as coisas cotidianas se transformam? Dentro de mim as coisas cotidianas se transformam porque eu não me contento mere simplesmente com a contemplação das coisas. Eu quero saber o destino das coisas. Para onde elas vão? As coisas se transformam. O caderno continua sendo caderno, caramba. Mas dentro de mim há uma urgência de que o caderno não seja só caderno. Há uma urgência de que o caderno revele um destino, uma foz para onde ele caminha. Aqui, na existência cotidiana, a Terra sempre passa e ficam apenas os conteúdos cotidianos. Entre mim e a Terra há continuidade e hiato. Na vida cotidiana é assim. Se eu me relaciono na postura natural, lembra? Postura natural versus postura fenomenológica, é a postura fenomenológica que procura o destino. Se eu estou só no aqui, se eu estou só no, dizer, na postura natural, o que que sobra? Continuidade e hiato. Eu vejo entre a Juliana e a Carla, né, um hiato. Mas vejo uma continuidade. Eu não consigo não olhar, né, na sequência. Quer dizer, quando eu assumo a postura natural, eu vejo continuidade entre as coisas. Eu estou aqui, preciso da caneta, eu vejo, há toda uma continuidade. A caneta não está plasmada no papel. É verdade que há uma continuidade, mas há um hiato que eu consigo perceber que há, e a postura natural faz isso. Tá? Ok. A mais bizarra quebra do universo acontece, aquilo, ela não está dizendo isso, mas a mais bizarra quebra, quando a coisa de repente, eu descubro que não há mera e simplesmente continuidade e ato, alguma coisa aqui na ordem de um sentido, de um destino para essa coisa, a mais bizarra quebra do universo que, diz ela, não busca, o universo não busca realização. As coisas não buscam realização. A realidade não busca realização. Sou eu quem busco realização. Eu sou a consciência das coisas. Caneta não tem consciência de si. Eu tenho consciência da caneta. Caneta pode não ser só caneta. Essa é a caneta do meu amor. Isso é uma quebra bizarra. É uma quebra absurda. É uma quebra totalmente nova. E só a gente empreende esse negócio. Ninguém mais, um cachorro não consegue fazer isso. A caneta não consegue fazer isso. Olha que coisa impressionante. O universo não busca realização. Enquanto que eu devo buscar o homem como o rio busca a foz. Eu devo buscar o homem como o rio busca a foz. Ou seja, eu não posso estabelecer uma relação com a Juliana do mesmo jeito que eu estabeleço com a caneta. A Juliana me impõe a urgência do destino. Olha que coisa maluca. Durante a busca da foz, os conteúdos cotidianos se transformam sempre. Quando eu busco o destino do outro, aquilo que é cotidiano se transforma sempre. Lembra que eu falava ontem? Há 50 anos eu acordo do lado do Zé. Há 50 anos eu me pergunto no que o Zé vai me surpreender hoje. Há 50 anos o Zé me surpreende todo dia. Os conteúdos cotidianos se transformam quando eu lanço um olhar para o outro, para o homem, entendendo que ali há um destino, há uma destinação. Será que isso, que é a busca pela foz, é o pensamento? Ela se pergunta. o mais leve de todos os elementos da Terra e diferente de todos os elementos da Terra é o pensamento. Os elementos da Terra se encontram, desculpa, encontram no pensamento uma imagem deles. O nosso pensamento ele é leve, mas ele é diferente de tudo que há no real. E tudo que há no real encontra uma imagem dentro do meu pensamento. Mas o mundo permanece lá fora. Como um espelho fixo sobre todos os mistérios. Tem uma imagem aqui dentro, mas o mundo está lá fora. E ele é o mundo está lá fora como um espelho fixo que grita para mim o tempo inteiro: tem algo mais aqui! Misterioso. Mistério é isso, né? Mistério não é um quarto escuro. Mistério é a certeza de que lá dentro tem alguma coisa, que eu não estou vendo, mas está lá dentro. Mistério não assusta. Mistério atiça. O que está lá dentro? O Leonardo da Vinci tem uma carta dele que ele fala exatamente isso. Às vezes eu passeio pelos bosques de Florença e uma vez eu encontrei uma caverna, a boca de uma caverna, e eu senti em mim um duplo movimento, um terror por aquilo que eu não via e um desejo enorme de entender o que tinha lá dentro. As coisas estão fixas lá como mistérios, espelhos que nos revelam o mistério delas mesmas. E a cegueira. Mistérios estes que são o oculto anseio de cada realização. As coisas não se realizam por si mesmas. Lembra? O universo não busca realização. Mas eu descubro no meu pensamento um oculto anseio por realização de cada coisa. A caneta não é só mais mera caneta. A caneta, de repente, se torna alguma coisa de oculto que eu preciso buscar. Alguma coisa de sentido que eu preciso buscar. Graças ao pensamento, eu sempre entro de novo dentro de mim mesma e, ao mesmo tempo, eu sempre me afasto de mim mesma. Eu existo, ou melhor, eu existo, exatamente isso, também em cada outra coisa, como se essa existisse em mim. Lembra que eu dizia para vocês como a perspectiva do outro enriquece a nossa? Quer dizer, como a relação com a realidade enriquece a minha pessoa. Quando eu começo a assumir a postura transcendental, aquela postura fenomenológica, quando eu assumo aquela atitude fenomenológica, eu não conheço as coisas só. Eu me conheço conhecendo as coisas. Agora, imagina se isso acontece com uma caneta. E acontece quando eu começo a me relacionar com a Vanusa. Quanta riqueza não surge disso. Graças apenas ao pensamento... Desculpa. Aqui é uma frase que está invertida. O mundo entra na terra dos significados graças apenas ao pensamento. Tudo o que há ao nosso redor só tem sentido, diz ela, graças apenas ao nosso pensamento. É assim também com os animais, com os homens, ou as flores nos vasos, ou as flores no campo da humana solidão. Nem as gotas, até mesmo as gotas de sangue na fronte do homem martirizado, e que na verdade eu dizia, vou corrigir, porque na verdade eu traduzi errado, tá vendo? Na verdade, as coisas do mundo não entram na terra dos significados por conta apenas do meu pensamento. É o contrário. Assim não é com os animais, assim não é com as flores, assim não é nem sequer com as gotas do rosto do homem martirizado. Agora olha esse aqui. Espero aqui as tuas mãos. Aqui, de repente, Verônica sai de cena, Verônica para de pensar e ela se volta para o homem martirizado, o condenado. E ela escuta do homem condenado. Espero aqui as tuas mãos carregadas dos trabalhos de cada dia. Espero aqui as tuas mãos que carregam um pano simples. Na terra dos mais profundos significados, traz as tuas mãos, Verônica, traz as tuas mãos e toca o rosto do homem. Que ela está dizendo, o outro chama, a caneta talvez me chame, mas o outro chama mais. Toca o rosto humano em mim. O meu companheiro, o meu parceiro, o meu cliente, ele grita para mim. Eu estou esperando aqui as tuas mãos carregadas do trabalho de todo dia. Eu estou esperando aqui as tuas mãos que trazem um pano simples. Eu estou esperando que no país dos significados mais profundos, a tua mão chegue e toque o meu rosto. Revele-me para mim mesmo. A esfinge que eu sou precisa ser decifrada. E as tuas mãos decifram a esfinge que eu sou. O outro pede isso da gente, cacete. E aí a Verônica pensa. Tu não desejas nem mesmo por um instante que o teu gesto não seja chamado cotidiano. Se você desejasse que o seu gesto, teu gesto, não fosse chamado de cotidiano, o teu gesto não seria mais gesto. Ela está dizendo o seguinte, caramba, quando eu ajo mera e simplesmente, como se a vida fosse só ato voluntarista, movimento, técnica, o meu gesto não é mais gesto de gente. O meu movimento não é mais movimento de gente. Eu desapareço. Eu viro máquina. Eu viro coisa. Segunda parte da poesia. Sorella, irmã. Essa é espetacular. Escutem-na. Aqui vocês vão logo entender quem é a voz. Estamos crescendo juntos. Crescer em direção ao alto. O espaço do verde, sustentado pelo coração, vai ao encontro do movimento do vento, que de repente se lança nas folhas do verde. Oh, que coisa é essa? O que ela fala? Eu estou crescendo. E na medida em que eu estou crescendo, eu cresço para o alto. Crescer para o alto significa que eu me deixo guiar por alguma coisa que não é só, né, a dureza de uma vida sem existência. Eu sou movido. Eu sou movido. Eu sou como se fosse justamente um movimento. Eu sou movido por alguma coisa que é mais do que só, né, eu mesmo. Crescer em direção ao fundo. Crescer não. Descobrir a que profundidade tu pusestes as raízes que ainda... Aqui ele interrompe, agora é só para eu retomar. Crescer em direção ao mundo. Crescer não. Descobrir a que profundidade tu pusestes as raízes que ainda mais no fundo... E ele interrompe a fala. O que será que estava previsto aqui? Então, não é crescer para o fundo, é descobrir que eu estou enraizado em algum lugar lá no fundo. E aí deixa reticências aqui para dizer, que raios é isto? Movemo-nos, olha isso, na penumbra das raízes que estão afundadas num solo comum. Entre mim e o outro, há isto de semelhante. Afundamos as nossas raízes num solo comum. O outro não é um alien. Ele é um estrangeiro, mas não é um alien. Não é um marciano. A gente afunda as raízes no mesmo solo. Eu me confronto com as luzes que estão no alto. Reflexo da água sobre as orlas do verde. Então, eu que me aprofundei, eu de repente me confronto lá nas penumbras, na penumbra das raízes, eu me confronto com o fato de que tem luzes no alto. É a coisa da verticalidade aqui, né, o Tiago se referia mais cedo. A gente não nasceu para ficar no achatado. Esse movimento de verticalidade faz nos afundar as raízes no solo comum da nossa humanidade, mas ao mesmo tempo nos lança o olhar, nos obriga a olhar para cima, onde de repente a luz dá contorno para a nossa humanidade. Né? Ela brilha nas orlas do verde para o qual eu cresci. Então, essa luz ajuda eu a entender, né, que eu sou alto, não sou só penumbra de profundidade. Nenhum homem encontra aplanados, achatados os pensamentos. Vimos ao mundo como os... como os arbustos. Como arbustos, exatamente. Vimos ao mundo como um arbusto, que pode arder como a sarça de Moisés. Ou então, ressecar. A gente vem ao mundo, na verdade, como um arbusto. Como uma coisa pequenininha. Né? Um tespulho, né? Mas é uma coisa pequenininha. E não como essa coisa que cresce para o alto. Né? A gente vem ao mundo como uma coisa pequenininha, que precisa crescer. E precisa crescer. Ela pode crescer, ou ela pode se queimar como a sarça ardente de Moisés, ou ressecar-se. Sempre os caminhos são reabertos para que não tornem a se fechar. Os caminhos são sempre reabertos para que não tornem a se fechar. Sempre são reabertos até o momento em que finalmente eles se tornam direitos, ou seja, que eles caminham numa mesma direção. A gente vai reabrindo o caminho o tempo inteiro. A vida é isso. A vida não está com tudo resolvido. Esse crescer para o alto, esse crescer, né, descobrir a profundidade, não é uma coisa que está... É um caminho que a gente tem que fazer. A gente pode ser uma sarça ardente, a gente pode ressecar. Então a gente precisa reabrir os caminhos o tempo inteiro para o alto e para a profundidade, até o ponto em que, de repente, acontece que finalmente os caminhos se endireitam e eu sigo, né, tranquilo. Olha só, eles são sempre reabertos enquanto não se tornam, né, não se endireitam, na simplicidade e na maturidade de cada instante. O caminho se endireita quando? Quando a gente é simples e quando a gente é maduro. O que é ser simples? É ser bobo? Não. Ser simples é entender que o meu olhar se volta para a única coisa que vale a pena. Abro mão de todo o resto, por aquilo ali. Daquilo ali eu não abro mão. A maturidade é a mesma coisa. Não me interessa mais mere simplesmente o eco das coisas em mim. Me interessa continuar tentando. Eis cada instante, eis aqui, né? Ecco, em italiano. Cada instante se abre ao tempo inteiro. Cada momento da nossa existência não é um momento fixo. Ele se abre para todo o tempo. Tudo o que acontece com a gente, a oportunidade que eu tenho agora com a Nara, este instante, se abre para o tempo, para todo o tempo. se abre para a continuidade do tempo. Quer dizer, aproveitar-se disso é fundamental. Senão eu perco o instante. Quer dizer, não é aquela coisa do carpe diem, né? Mere simplesmente. Né? Quer dizer, entender que o instante ele tem, quer dizer, raízes na profundidade. Entender que o instante tem raízes na profundidade, se grita para o alto, se levanta para o alto. Escava a si mesmo, a ti mesmo, desculpa, e tu encontrarás, olha isto, uma semente de eternidade. Ou seja, quer dizer, o movimento de empatia pressupõe este escavo que eu faço de mim mesmo, porque nesse escavo que eu faço de mim mesmo, eu encontrarei uma semente de eternidade. Quem faz isso? Quem escava? Quem é que escava dentro de mim mesmo? É exatamente essa tendência a tocar o eterno. Olha isso. E agora vocês vão entender quem é o sujeito que está dizendo tudo isso. Quando ti chiamo sorella, io penso che ogni incontro non solo ha in sé l'insieme degli istanti passati, ma il seme stesso dell'eternità. Quando eu te chamo irmã, eu penso que cada encontro não apenas tem em si o conjunto dos instantes passados, mas também a semente mesma da eternidade. Povo, é isso aqui que a gente tem que fazer. Nosso parceiro tem que dizer isso pra gente. Nosso cliente tem que dizer isso pra gente. É disso aqui que nós estamos falando. Sim. Perfeito. Terceira parte da poesia. Il nome. Isto, se essa aqui foi soberba, imagine essa aqui. Diz então, olha que coisa. Essa aqui precisava ler em italiano, mas enfim, vamos lá. Só essa primeira parte que é linda. Nacque il tuo nome tra la gente che per prima vide il sentiero che tu percorrevi, dove ti aprivi un varco. Nella folla in cammino verso il luogo del supplizio, ti apristi un varco a un tratto o te non lo aprive dall'inizio. E da quando? Dimmelo tu, Veronica. Nacque il tuo nome nello stesso istante in cui il tuo cuore diviene l'effigie, effigie di verità. Nacque il tuo nome da ciò che fissavi. Ouçam isso. O teu nome nasce entre a gente, entre as pessoas, que por primeiro vem o caminho que tu percorreste, que tu percorres. O caminho no qual tu abriste uma fissura. No caminho, na multidão, desculpa, em direção ao lugar do suplício, tu abriste uma fissura. Sabe aquela coisa de tá lá na multidão e você vai entrando no meio da multidão. Tu abriste uma fissura de repente. Ou será que você abriu essa fissura, abriu esse espaço desde o início? Foi de repente que isso aconteceu ou já no início você já queria isso aqui? E da quando? Desde quando você abriu esse caminho? Desde quando? Diga-me, Verônica, o teu nome nasce, olha isso, no mesmo instante no qual o teu coração se torna a efígie, efígie de verdade. O teu nome nasce daquilo que tu fixavas, daquilo para o que tu olhavas. o meu nome de pessoa nasce daquilo para o que eu olho. Eu me torno, eu me enriqueço como pessoa quando eu olho para a pessoa. E a pergunta é: se desde quando eu estabeleci em mim a urgência de abrir caminho em meio à multidão para fixar aquele olho, para fixar aquele rosto? Recurso. Così intenso il tuo desiderio di vedere, sorella. Così intenso il tuo desiderio di sentire che il tuo sguardo è arrivato. Così intenso il tuo desiderio di sapere che l'effigie è nel cuore, la visione è uno spazio dell'anima. È tão intenso il teu desejo di ver, irmã. Tão intenso il teu desejo di sentir che o teu olhar chegou. Tão intenso o teu desejo de saber que a efígie está no coração. A visão é um espaço da alma. Aquilo que eu vejo é um espaço da minha alma. A efígie, decifra-me. A efígie volta para mim dizendo: decifra-me. Mas ela grita, eu grito para mim, decifra-me. Empatia. É um encontro entre duas pessoas. Não estou sozinho na jogada. Eu não estou sozinho com a minha técnica, fudido que eu sou. Eu não estou sozinho com a minha autorreferência, fudido que eu sou. O rosto do outro é uma urgência para mim. Me chama, me grita, me convoca. E vice-versa. Dice allora: voglio essere vicina, così vicina che nessun vuoto si presenti in un distacco da te, che la tua assenza non ritorni con la negazione di me stessa. Per questo sto correndo. Il cuore si apre un varco nel buio della vicinanza. Diga-me então, melhor, você diz então, quero estar próxima, tão próxima que nenhum vazio se apresente como uma distância de ti. Que a tua ausência não retorne com a negação de mim mesma. Por isso estou correndo. O coração é ele quem abre um caminho no meio da multidão, um varco, no escuro da proximidade. A proximidade, mas a distância. Onde está a proximidade? Está na semelhança, na efígie, no rosto, no verdadeiro ícone que o rosto do outro é. Eu quero estar próxima. Eu quero estar tão próxima que não exista vazio algum, que não se apresente vazio algum que me separe de ti. Por isso que eu estou correndo. Eu quero chegar logo. Antes que você vá embora. E a gente deixa o outro ir embora. A gente é desgraçado. A gente deixa o outro ir embora. Fingindo que não tá. Que merda. Nessuno ti ha fermata, Veronica. Sei vicina. Il tuo panno è ora un grido dei cuori. Tutti i cuori timidi che più non si aprono un varco, vedendo che il tuo cammino è parallelo alla strada del condannato. O condenado diz para ela: ninguém te parou, Verônica. Ninguém te impediu. Tu estás próxima de mim. Sei, Vitina. O teu pano, agora, o pano no qual o ícone do verdadeiro rosto do homem, o teu pano, agora, é um grito dos corações, de todos os corações tímidos, que não abrem mais, que não querem mais abrir esse caminho no meio da multidão, porque normalmente veem que o teu caminho, Verônica, é um caminho paralelo ao caminho do condenado, ao preço que a gente tem que pagar. Os corações tímidos são aqueles que entendem que empreender um caminho em direção ao outro é assumir o caminho do condenado. A dor. Há muita dor. Ou a gente compra isso, paga esse preço, ou a gente continua com o coração tímido. Última parte. Redenção. Ormai sono passati tutti. Tu resti sola. Su quel panno v'è il segno del contatto. Lì ti ripari dalla tua stessa forma. Una forma di vita con cui non puoi sentirti d'accordo. Dalla crepa in cui sfugge quello che vi è di più intimo. Agora, todos foram embora e tu estás sozinha. Estampado no pano está o sinal do contato. Ali, tu te reparas, te consertas da tua forma mesma. Quando eu entro em contato com o outro, estampa-se o verdadeiro ícone do rosto humano. O verdadeiro ícone do rosto humano repara a forma que eu assumi, conserta. A forma que eu assumi é uma forma de vida com a qual eu não posso mais sentir-me de acordo. Una forma di vita con cui non puoi sentirti d'accordo. Quando você topa com uma coisa como essa, aquilo que você vivia antes, você não pode mais, é um ponto de não retorno, caramba. Você vai ser um égua se você continuar acreditando que continuar daquele jeito é melhor. O pior é que a gente faz isso, né? Vicinanza che ridonna la forma. Lui è partito. Olha isso. Se un uomo parte, la vicinanza si involla come un uccello. Un uccello. Nella corrente del cuore resta un vuoto dove irrompe la nostalgia. Nostalgia. Fame di vicinanza. L'immagine non basta. È un segno di lontananza. La redenzione è la perenne vicinanza dell'amato. Prossimidade que dá de volta para você, para ti, a forma. Ele foi embora. Lui è partito. Se um homem parte, a proximidade voa como um pássaro. Na corrente do coração permanece um vazio onde irrompe a nostalgia, a saudade. Saudade, fome de proximidade. A imagem não basta. É um sinal de distância. A redenção é a perene proximidade do outro, do amado. Só saber o que é pessoa humana, a imagem da pessoa humana, não serve para nada. Fica vazio. Quando eu topo com a vista, quando me aproximo, quando se torna vizinho, quando se torna semelhante, quando o outro se torna alguém, dizer que eu vejo na proximidade, aqui acontece a redenção. A redenção é a perene proximidade do amado. Lontananza, rimanere con l'inquietudine della forma che nessuno sguardo può raggiungere dentro, nessun volto. Vicinanza, sei partito, eppure ancora mi attraversi, con lo sguardo lontano che irraggia dal volto impresso nel pano, fai sorgere la pace di cui va sempre in cerca la mia forma inquieta. Pace, unità dell'esistenza. Distância. Permanecer com a inquietude da forma que nenhum olhar pode alcançar, pode chegar lá dentro. Nenhum rosto. Isso é distância. Quantas vezes a gente está diante de alguém e está absolutamente sozinho? Porque tudo que há é distância. Tudo que há é distância. Não basta a imagem. Não basta a imagem. Proximidade. Tu fostes, tu partistes. E, no entanto, tu ainda me atravessas. Me atravessas com um olhar distante que se irradia do rosto impresso no pano. Este rosto faz surgir a paz da qual a minha forma inquieta está sempre em busca. Não é que a imagem está sendo jogada fora. A saber o que é a pessoa que eu sou é importante. Porque vai embora. Mas só que daquele rosto, daquela imagem, daquele verdadeiro ícone do rosto humano, irradia para sempre, definitivamente, perenemente, justamente aquilo que me faz ficar inquieto. Não dá, não aguento. Eu preciso. O rosto me traz paz. Pace, unità dell'esistenza. A paz o que é? A unidade da existência. Entre mim e você, não há mais distância. Você não é um ser estranho com uma probóscide gigantesca escondida no meio da floresta africana, da savana africana. Você é alguém que eu consigo encaixar debaixo do meu chapéu. La tua figura, Veronica, ancora si staglia sullo sfondo del giorno morente. Cerca la quiete nella fonte feconda. La chiamerò redenzione. Il panno che fra le tue mani si oscura attira a sé tutta l'inquietudine del mondo. Ogni creatura chiederà della fonte feconda che da te sgorga. Veronica, sorella, la redenzione cercava la tua forma per entrare nell'inquietudine d'ogni uomo. La tua figura, Veronica, ainda si distingue do meio do dia que vai acabando. busca a quietude na fonte fecunda. Chamarei esta fonte de redenção. O pano que entre as tuas mãos começa já a escurecer, atrai para si toda a inquietude do mundo. Cada criatura pedirá, vai solicitar da fonte fecunda que de ti brota. Verônica, irmã, a redenção buscava a tua forma para entrar na inquietude de cada homem. Aquela história de que a gente é chamado, no amadurecimento da nossa personalidade, a se tornar uma presença, é isto. Quando o outro encontra com a gente, caralho, ele descobre exatamente isto. Ele descobre que ele tem uma inquietude que não vai encontrar nenhuma solução a não ser naquele ícone verdadeiro que você foi portador. Um ícone que já se escurece, porque a gente escurece as coisas, caramba. A gente esquece, a gente tropeça. A gente quer o alto, quer o profundo, mas a gente é um bosta. Mas quanto mais eu porto o pano com o sinal escurecido do rosto do homem, tanto mais quem olha para mim se inquieta. É isso que o Viktor Frankl dizia quando ele dizia que o que cura não é a merda da tua teoria ou da tua técnica, é a tua pessoa. A tua pessoa imaculada, de Santa Teresa de Calcutá? Não! É claro que não! É claro que não! A tua pessoa inquieta, fonte de inquietude no outro, que está o tempo inteiro tentando arrancar o cara do meio dos escombros que o mundo coloca, chamando o outro. Não serve de outra coisa tudo isso que tanta gente vem fazendo. Se for para nos levar em direção ao outro, aquele outro, está errado. E a gente sabe logo. A gente sabe logo. A gente não é bobo. Quando o outro quer que eu só me aproxime dele, que eu fique ali em volta dele, a gente sabe logo. Sabe logo. O outro tem que ser sinal. Chamar a si, atrair a si as atenções, não pode ser para terminar em si. A gente tem que ser Verônica. A gente tem que ser Verônica para os nossos. Capisci? Ho finito. Basta, vai!